Setembro Amarelo, que é o mês de alerta e prevenção ao suicídio, nós queremos lembrar para você que viver vale muito a pena, toda vida importa. E é possível buscar recursos, existem redes de apoio, pessoas que estão dispostas a acolher, a te ajudar, a te ouvir e tirar esse momento de dor que talvez você esteja passando. A gente aproveita nesse Setembro Amarelo e lembra que o CVV, Centro de Valorização da Vida, atende de forma gratuita através do telefone 188. Mas hoje, nós também queremos evidenciar ações, projetos, iniciativas e profissionais que estão atuando com as PICs, Práticas Integrativas e Complementares à Saúde, e que tem uma ajuda muito grande dentro do cenário da saúde mental. O nosso bate-papo de agora é com Ana Cláudia Freitas. Ela é psicóloga, ela é estudiosa e praticante da meditação e também da saúde integrativa. E também estamos com Virgínia Santana. Ela é enfermeira, ela é terapeuta em práticas integrativas e complementares e também tem um projeto, um espaço que ela mantém no Rio Vermelho, onde faz um trabalho de acolhimento e de ajuda a muitas pessoas. Sejam bem-vindas mais uma vez, Ana Cláudia Freitas, aí da Rede Inventividade. Bom dia! Oi, Ana.
Bom dia. Olá, olá, olá. Bom dia, Patrícia. Obrigada pelo espaço. E é isso, acho que você trouxe um dado importantíssimo. A necessidade das redes, né? Virgínia, inclusive, nós nos conhecemos através dessa rede em torno do envelhecimento ativo e saudável. Nós nos aproximamos e aí começamos a conversar. E eu convidei ela para estar conosco hoje num evento que a gente pode falar com mais detalhes. Hoje ainda vai acontecer à tarde uma oficina de meditação. Então, as práticas integrativas, elas vêm para dar esse suporte mesmo, né? A nossa sociedade, Patrícia, ela é adoecedora. Se a gente for olhar as necessidades que a gente tem no dia a dia de ter a melhor performance, né? De ser o melhor em tudo. Então, existe uma exigência muito grande. E dentro disso, muitas vezes a gente não está preparado para responder de uma forma saudável a essa exigência. Então, a gente se força a fazer coisas que a gente não está pronto a fazer e aí vem o adoecimento. Porque o nosso organismo, o nosso corpo, funciona de uma forma equilibrada, de uma forma integrada. Então, quando a gente não está bem emocionalmente, nosso corpo sente e adoece com isso, né? Então, as práticas integrativas, elas vêm para ser esse momento de suporte, de apoio, para que a gente possa se cuidar e lidar com os desafios da vida, né? Então, eu sou assim, uma praticante e fã das práticas integrativas. Já pratico a meditação aí há mais de 14 anos e foi uma virada de chave na minha vida, né? Eu tive uma terapeuta que dizia que a gente melhora quando aprende a respirar. E, de fato, a gente nessa correria, nesse corre-corre da vida que eu trouxe agora há pouco, a gente vai esquecendo de olhar para a gente, inclusive esquecendo de respirar corretamente, né? O bebê, por exemplo, ele respira, quando a gente vê a barriguinha do bebê subindo, ele respira de uma forma completa, né? E alimenta o corpo inteiro. E nós adultos vamos crescendo, esquecendo de prestar atenção na nossa respiração. Então, quando eu passei a prestar atenção na minha respiração, eu passei a oxigenar melhor o meu corpo, cuidar melhor de mim. Enfim, eu sou uma apaixonada por esse assunto e se tiver espaço, eu vou falando e defendendo a causa, que realmente é adorável.
Porque vai inspirando também outras pessoas, né? Porque o testemunho de vida, a prática, a congruência, fala muito mais e você traz aí a sua experiência de quem já está experimentando as práticas integrativas, entre elas algo muito simples, que é a meditação e a respiração, que a gente pode fazer a qualquer momento, esse recurso, não gasta nada, e cada vez mais que você mergulha, faz essa viagem, né, ouvinte? Nós, essa viagem para o interior, a gente descobre tanta coisa, descobre inclusive a paz. Virgínia, Coisa boa ter você aqui, essa integração, né, do seu trabalho, alguém muito sensível também, é um grupo que também está muito alinhado com o trabalho da rede Inventividade, que são os idosos. A Ana falou agora que essa sociedade adoece. Imagina para a população idosa, não é, Virgínia? Que tem que estar também se reinventando, se adaptando às novas mudanças, a essa vida frenética, com tantas exigências, e a pessoa idosa muitas vezes acaba se isolando. E o suicídio, infelizmente, é uma realidade muito grande dentro desse público. Então, fala um pouco do seu trabalho, como as práticas integrativas, elas têm ajudado, sobretudo, a população idosa a viver com mais saúde física e também emocional.
Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
Realmente, iniciar esse mês amarelo falando também do suicídio é entender que a situação realmente é uma questão de saúde pública, né, mundial. E dentro desse público, né, que é a pessoa idosa, a gente vê que o que faz a diferença é esse isolamento. A gente tem realmente tido as práticas integrativas e complementares como um grande aliado, porque ele tem a possibilidade de ter um profissional próximo no qual ele relata as suas inquietações. Esse mundo do aquele que tem a sensação de que o mundo não tem mais sentido e vai ao suicídio, é muitas vezes essa falta de escuta. Porque quando as inquietações vêm chegando, é bom que as pessoas que estejam perto passem essa comunicação não verbal, porque eles quase nunca conseguem relatar, né? Mas quando ele tem essa possibilidade de falar sobre isso, vai ajudando a digerir essa situação, né? A síndrome do ninho vazio, ela faz isso muitas vezes, né? A família que estava grande, com grande quantidade de pessoas, os filhos vão tomando seu rumo e logo eles se sentem só e não tem com quem dividir, né? Já temos realmente várias pesquisas que dizem que os longevos têm esse resultado de grande idade, além da sua experiência, que é notória, mas em função de ter uma relação de amizade. Então, é isso que faz a diferença. Nós precisamos cultivar a necessidade de estar em grupo, seja na igreja, seja no bairro, na associação, né, de bairro, seja se unindo a justamente esse público maravilhoso da Rádio Excélsio, porque a gente já fica a família, né? É uma alegria estar aqui sendo convidada por Ana Cláudia, mas também, né, com essa grande amiga, que é Patrícia, com a família Rádio Excélsio, no qual eu me sinto em casa, né? Falar em práticas integrativas e complementares é entender que o modelo biomédico faz um grande diferencial para nós. Mas se nós queremos, além de se cuidar, diminuir a medicalização, a gente vai aderir. A gente vai ter no posto de saúde, mas a gente também vai poder investir um pouco mais nessa saúde, né? Então, a inventividade está ali para justamente nisso. Nos unir enquanto pessoas pensantes, fazer essa relação intergeracional e se comunicar e deixar claro que a nossa necessidade pode não ser tão grande se a gente estiver ouvindo outras pessoas e entender que é possível diluir aquelas inquietações com coisas simples, tecnologia leve. Sim. Seja um cheiro pela aromaterapia, né, Patrícia?
Exatamente, com coisas que estão ao nosso alcance, não é, Virgínia? E você trouxe aí a Rádio Excélsio da Bahia, porque a voz do Senhor do Bonfim é a emissora da família baiana e tem como missão, como propósito, defender a vida. E as práticas integrativas, inclusive muitas delas, que já foram incorporadas ao SUS, elas já podem ser também acessadas através do serviço público, embora a gente saiba que ainda é muito pequeno, né, os espaços onde essa possibilidade acontece. E por isso daqui a pouco a Virgínia também pode falar sobre a importância das políticas públicas no Conselho da Pessoa Idosa e outros fóruns de discussão para que a comunidade peça queira as práticas integrativas e complementares como alternativa, como complementação da saúde formal. É óbvio que nós estamos no Setembro Amarelo, é o mês que traz a prevenção do suicídio, a gente tem a depressão como fator, né, como gatilho para essa condição, a ansiedade, as dificuldades, as doenças mentais, os transtornos, mas a gente sabe também que o uso da medicação, em muitos casos, desse é indicada, mas a gente pode fazer uma respiração, uma meditação, uma massagem, receber um reiki, a aromaterapia, que são os óleos essenciais, incorporar isso no nosso dia a dia, a acupuntura, tantas outras coisas. Se você, ouvinte, não teve acesso a nada disso, por quê? Qual é a sua dificuldade? Compartilhe agora aí com a gente no nosso WhatsApp, 996813998. Eu faço agora uma provocação que é um convite a você interagir com a gente nesse assunto. Práticas integrativas e saúde mental. Como isso está aí presente na sua vida, tá? Fala pra gente se você já fez alguma prática integrativa. O que que você sabe sobre práticas integrativas? É um assunto que a gente traz de forma corriqueira no nosso programa, apresentando terapeutas, profissionais dessa área e como você vem se aproveitando disso. Eu tenho agora aqui uma fala, Ana, trago para você, um beijo para você, Jane, que também faz parte dessa rede de inventividade, e ela traz essa pergunta, né, que vai ajudar a gente a aprofundar o tema. Como aprender a respirar? Como fazer essa conexão interna, esse mergulho numa realidade que nos provoca e nos convida à automação de nossas ações, a uma vida acelerada? Então, Ana, é um desafio, né? Mas será que é possível?
É um desafio, sem dúvida, Patrícia. Não é fácil, né? Nesse cenário que eu comecei falando, né, das exigências por performance na nossa sociedade, a gente vai criando uma couraça, né? A gente vai criando uma casca. E aí a gente termina não tendo esse compromisso do autocuidado. Fica até às vezes constrangido de dizer, eu vou parar tudo e vou ficar sem fazer nada, só me cuidando. Sem fazer nada, entre aspas, porque o se cuidar é um fazer tudo, é um fazer muito, né? Eu vejo as práticas integrativas, Patrícia, trazendo para essa reflexão que você pediu que os ouvintes se manifestem, como uma confirmação da sabedoria dos nossos ancestrais. Porque, veja, a fitoterapia, a aromaterapia, tudo está ligado às ervas, né? Aos aromas, aos cheiros, às flores e os chás, né? Ou escaldapés, enfim. Se a gente for olhar o histórico das práticas integrativas, ela tem total relação com o que os nossos avós, nossos bisavós, nossas bisavós já faziam, né? Esse cuidado através do contato com a natureza. Eu acho que o mais bonito, um dos aspectos mais bonitos das práticas é esse contato com o todo, com o universo, essa conexão com a natureza. Então, se a gente for olhar, é apenas uma confirmação científica agora de que nossos bisavós, nossos avós, nossos ancestrais estavam certos em cuidar da gente daquela forma natural, né? Então, acho que a gente olhar as práticas integrativas sob esse olhar traz uma proximidade para que a gente aceite as práticas como algo positivo, gostoso e que traz, de fato, benefício. Mas a respiração, ela faz parte desse processo. Então, quando a gente faz esse compromisso com a gente mesmo, com a gente mesma, de eu vou me cuidar, eu mereço, né? Eu vou começar por uma prática que seja mais simples e depois vou ampliando. E eu indico que a prática mais simples que você pode começar aí onde está, seja em casa, seja no trabalho, seja no ônibus, no metrô, a caminho do seu compromisso, qualquer desses locais, é possível aprimorar a sua respiração, né? Então, esse seria aí um passo inicial muito bom para começar com essas práticas integrativas. E me permita já, Patrícia, falar do evento que a gente vai ter hoje à tarde, que é no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória. É uma parceria nossa também. E a gente vai fazer justamente alguns exercícios de respiração, de meditação, que são super simples e que podem ser feitos por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então, já deixo o convite aqui, hoje, de 14 às 16 horas, lá no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória, com entrada gratuita. Estaremos eu e Virgínia lá falando das práticas e fazendo as práticas.
Convite feito, tá, Ana? E a gente só reforça, gente, porque é uma tarde diferenciada, num espaço muito bonito ali, o Corredor da Vitória, com toda a segurança, também na questão da segurança pública e também da segurança da Covid, porque as pessoas que estão lá vão estar te recebendo com todo esse cuidado. É um local muito gostoso de estar, eu já estive aí nesse ambiente em outros eventos realizados pela Inventividade, e a oportunidade de você passar uma tarde com pessoas que estão numa vibração totalmente positiva, trazendo paz e ensinando uma técnica que é a respiração, a meditação, que vai lhe ajudar muito, muito no seu dia a dia, a diminuir a ansiedade, a perceber, né, o seu corpo, os sinais que o seu corpo está te trazendo, porque o corpo fala e fala muito. E aí, Virgínia, você também, né, trabalha muito isso, as práticas integrativas, no momento que você fala tocar nos pés, que é o seu trabalho mais direcionado com a reflexologia podal, mas também no toque. E esse toque que a respiração também traz, né? Que é o contato consigo mesmo. O que você vai estar trazendo para esse evento? Já dá aí uma antecipação para a gente, para quem vai estar lá hoje à tarde, o que é que vai receber.
Pronto, Patrícia. É isso mesmo que a Ana acabou de falar, né? A gente precisa ter essa consciência de que nós merecemos. E quando nós merecemos, nós gastamos tempo com simplicidade, lembrando dos cinco sentidos. A gente respira no automático, a gente até não se abraça, coisa simples que pode nos ajudar a nos conectar a nós mesmos. Ó, existe um filósofo, Meléo Ponti, que ele diz que nós somos cegos para nós mesmos. A gente precisa dessa consciência corporal para que a gente possa falar melhor. Então, a comunicação não verbal é aquilo que o outro vê, o nosso movimento. E quando nós tomamos consciência desse movimento, isso fica muito mais leve. Então, a reflexoterapia podal é um nome enorme. É o simples toque na planta dos pés, que a gente vai ter a consciência dos pés hoje à tarde. É o sentir o cheiro, que é estimular esse olfato, que vai entrar pela aromaterapia. Gente, é um frasco minúsculo. Lembre daquela velha história, o melhor espécime está no menor frasco. Assim são os óleos essenciais. O efeito é maravilhoso. Com um simples cheiro, que vai fazer com que você, muitas vezes, se remonte. Imagine um cheiro cítrico de tangerina, um cheiro de laranja, que ali vai lhe proporcionar alegria, vai lhe trazer uma tranquilidade para que você possa pensar melhor, para que você possa dormir melhor. Então, nós vamos unir o toque, que é a massagem na planta dos pés, o olhar para os pés. Olha, coisas simples, a gente vai aprender ou vai relembrar hoje à tarde que, além de fazer a higiene dos pés, olha, que brincadeiras à parte, tem muita gente que, ao tomar banho, não lembra de lavar os pés, viu? Nós vamos também dar dicas para que, quando comprar o sapato, seja sempre no final da tarde, para que a gente não possa fazer calos nos pés, calçando ele pela manhã ou comprando ele pela manhã. Então, os pés, naturalmente, quando nós estamos lá durante o dia, ele pode ter um pouco mais de volume por conta dessa nossa movimentação intensa, viu? Os pés, ele tem uma relação maravilhosa conosco quando a gente lembra dele.
É quem sustenta tudo, né? Sustenta o nosso corpo, é quem nos leva para onde queremos ir, muitas vezes esquecemos. Então, olha quanta coisa, gente, vocês vão aproveitar. Foi só um pequeno teaser aí do que você vai ter na tarde de hoje. nesse momento de encontro com a rede Inventividade, que está sempre se preocupando a trazer para a rede de contatos profissionais, assim como a Virgínia, que realmente estão preocupados com a saúde individual, com a saúde coletiva, e trazendo aí as práticas integrativas dentro do contexto do Setembro Amarelo. Mais do que falar em prevenção, mais do que falar sobre prevenir o suicídio, precisamos fazer a nossa parte e possibilitar que as pessoas possam realmente ter ferramentas, espaços onde elas possam efetivamente se cuidar. Quero mandar um beijo para a Maria Isabel, que também faz parte da Rede Inventividade, criadora desse movimento, mas que com outras pessoas, como a Ana, como a Josi, com a Gabriela, estão trazendo esse trabalho para a comunidade. A Maria Isabel está em viagem, mas está ouvindo aqui o programa. Ana, falando ainda um pouco mais da saúde mental, quantas pessoas têm preconceito, né, em buscar ajuda, a buscar ajuda terapêutica de um psicólogo, de um terapeuta, e elas estão em sofrimento. E também como nós, pessoas que estamos próximas, podemos exercitar o nosso ouvido, o nosso olhar, para acolher essa pessoa, indicar caminhos para que elas possam se curar e redescobrir que viver vale a pena.
Sim, Patrícia, infelizmente ainda existe muita desinformação em torno da saúde mental, né? As nossas emoções, elas são negligenciadas. Então, dentro desse processo do corre-corre do dia a dia, a gente não presta atenção e não acolhe. Quando a gente está, por exemplo, triste ou com raiva, a gente se condena ou condena o outro. Quando a gente tem as nossas emoções genuínas, porque a raiva, ela é uma frustração que a gente tem com alguma coisa. O grande problema é a gente ficar na raiva muito tempo, ou acumular isso de uma forma que quando saia, saia de uma vez estourado, de forma agressiva. Então, quando a gente acolhe que a gente é humano e que a gente tem todos esses sentimentos e que é genuíno, né? A tristeza, a raiva, a alegria, o medo, isso faz parte da nossa personalidade, do nosso aspecto humano. Então, a gente acolhendo que nós somos imperfeitos e perfeitos, né? Nunca somos uma coisa só. A dialética diz isso. Nós não somos uma coisa só. Nós somos perfeitos e imperfeitos. E aí a gente vai alternando entre um e outro. Quando a gente reprime as nossas imperfeições, né, eu brinco que é como se fosse uma garrafa de champanhe. Quando sai, sai de vez, porque a pressão fica ali dentro. E a gente vai se reprimindo. Quando sai, é igual uma rolha de champanhe quando estoura. Né? O ideal é que a gente não chegue nesse ponto. Uhum. Que a gente reconheça, acolha as nossas emoções e aí também acolha as emoções do outro. Esse dado do Setembro Amarelo, eu gosto muito de falar dos assuntos ao longo do ano todo, né? O Setembro Amarelo é um ponto importante para trazer a atenção para esse assunto, mas que a gente continue falando dele o ano inteiro, porque é no ano inteiro que acontecem as nossas relações, é no ano inteiro que acontecem os desafios do dia a dia. Então, é preciso que esse assunto seja falado cada vez mais para que justamente se reduza os estereótipos em torno disso. Nós não somos fracos como quando estamos tristes, muito pelo contrário, nós somos humanos. A tristeza, ela pede que a gente dê um tempo. Cada emoção comunica uma coisa, Patrícia. A tristeza, ela está dizendo, você precisa dar um tempinho para você. Olhe para dentro. É isso que a tristeza pede que a gente faça. Então, a gente fica ali uma ou duas horas, sabe? Olhando para dentro, vendo o que é que está doendo. Isso é fundamental para a gente se cuidar, para a gente ter uma boa saúde mental. E aí eu trago também um outro aspecto da atividade de hoje, Patrícia, que é também muito importante para promover essa saúde mental, que é a intergeracionalidade, que é esse nome bonito, difícil, que é o incentivo a que todas as gerações estejam juntas, né? Interagindo. Então, hoje à tarde, a nossa oficina é intergeracional, ou seja, o convite é para as pessoas idosas e para as pessoas mais jovens, porque as nossas relações melhoram muito quando a gente escuta e quando a gente fala nesse jogo aí dialético com pessoas das mais diversas idades e realidades.
Né? Exatamente, né? E a inventividade vem promovendo isso de uma forma muito linda e com muitos resultados. Obrigada, então, Ana, tá, por hoje. Vamos compartilhar aí o card do convite. Virginia, também foi um prazer estar aqui com você hoje no programa Em Sintonia. E o seu abraço também aí, rapidinho, para os ouvintes, sua mensagem final.
Pois é, então, nesse convite, né, que a Ana acabou de fazer, que nós estaremos lá na Graça hoje, da Vitória, esperando vocês, para que possam, de forma coerente, olhar para si. Né? Uhum. Uma alegria estar aqui com vocês, também falando do Santana Cuida, Qualifica e Capacita, e estamos lá no Rio Vermelho, e apareçam, né? Estamos sempre à disposição. Gratidão por essa oportunidade.
Obrigada, obrigada Virgínia, obrigada a todos que estão nos acompanhando aqui em Salvador, no interior do estado. Um abraço carinhoso para Santa Bárbara, onde vai estar acontecendo aí a Feira do Empreendedor do Colégio Estadual Carlos Valadares, com a coordenação da professora Leide Jane, e toda a comunidade de Santa Bárbara está recebendo aí a visita hoje da nossa querida Maria Isabel, criadora do projeto Inventividade, hoje Rede Inventividade. Convite feito. Hoje à tarde, a partir das 2 horas, lá no Corredor da Vitória, esse momento lindo para aprender a respirar, reaprender a respirar. Respiração é vida. Práticas integrativas podem realmente trazer mais vida, mais alegria, mais beleza, mais frescor. Primavera, estamos começando hoje a primavera. Inventividade convida você a redescobrir a beleza da vida. Beijo grande para todos vocês. Obrigada a todos que fizeram o programa com a gente. Até amanhã, se Deus quiser.